o Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre o projeto Essential, que pretende tornar a produção de aromas mais amiga do ambiente e ajudar a transformar a indústria alimentar e também cosmética. Para nos dar todos os detalhes, tenho a investigadora principal, responsável pelo trabalho, que está a ser desenvolvido pelo CEP, Centro de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Lucília Domingues, que é também docente no Departamento de Engenharia Biológica, a quem agradeço antes de mais a presença aqui no Minho ID, em particular na RUM. Ora, para começar, e para que os nossos ouvintes também percebam do que é que nós estamos a falar, como é que descreve este Essential?
Muito obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer a oportunidade para apresentar este projeto. Este projeto Essential é então um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E eu descreveria como um projeto que visa melhorar um processo biotecnológico e poder então, como disse bem, revolucionar a indústria alimentar e cosmética nesse sentido de tornar os processos mais sustentados, mais sustentáveis.
E como é que tudo isto começou? Foi mesmo aqui com a intenção de, no fundo, dar uma resposta também à agenda da ONU?
Sim, isso está sempre presente nos nossos desenvolvimentos, mas posso começar como tu, iniciar pelo começo, como tudo começou. Portanto, nós trabalhamos já há alguns anos com um micro-organismo, que é um fungo filamentoso, de nome Aspia gossipi, que mais recentemente foi renomeado Eremitoceo gossipi, e este fungo é utilizado, devo dizer, industrialmente pela Bayer para produzir uma vitamina, a vitamina B2, também conhecida como riboflavina. Nós trabalhamos e investigamos a utilização deste fungo para outras aplicações biotecnológicas e, no decurso dessas investigações, deparámos-nos com uma característica única, que era então a produção desses aromas a partir de açúcares simples. Há outros micro-organismos que conseguem fazer essa produção de aromas, mas não a partir de açúcares simples. E, portanto, esta foi a grande descoberta que depois levou à proposta à FCT deste projeto, que veio a ser financiado. Tivemos também na candidatura o apoio já da Bayer, que nos deu apoio para o desenvolvimento deste projeto, e este projeto iniciou então em 2022, portanto, agora é um projeto de 3 anos que estaria agora a terminar no final deste ano.
No fundo, esta descoberta também do CEB e da Universidade do Minho acaba por, de alguma forma, demonstrar que este processo pode ser simplificado de alguma forma?
Sim. Mais que simplificado, portanto, esta descoberta, o que é que permite? Permite tornar o processo mais sustentável. Porquê? Os outros micro-organismos que são usados ou que podem ser usados para a produção de lactonas e que são usados são em processos de biotransformação. Então, usam uns precursores, que é o ácido ricinoleico, por exemplo, que depois é biotransformado nas lactonas, nesses aromas. Ora, como os próprios precursores têm valor, o processo não é tão sustentável. Se nós partirmos de açúcares simples, que é o caso que nós estamos agora a trabalhar, permite-nos desenvolver processos com base, por exemplo, em resíduos e em excedentes industriais. Por exemplo, mais concretamente, agora no projeto, nós estamos a otimizar a produção com melaços, que é um subproduto da produção de açúcar. E, portanto, essa vertente, portanto, ao descobrirmos que este organismo é capaz de produzir a partir de açúcares simples, permite dar uma outra sustentabilidade ao processo.
Uhum. E falando deste fungo, ele é relativamente fácil de encontrar? Como é que também isto tudo se processa?
Certo. Este fungo não é um fungo, digamos, dos mais comuns, mas ele é conhecido essencialmente por ser usado industrialmente na produção de riboflavina, ou seja, isto também dá-nos já uma segurança que há a possibilidade de desenvolver um processo industrial com este fungo filamentoso, porque na prática já existe para uma outra molécula, mas já é uma realidade. Ele foi isolado pela primeira vez em 1920 e tal, por o áspia, por isso ficou com o nome áspia, portanto normalmente é assim, como um patogénico do algodão, da cultura de algodão. E depois tem sido essencialmente mais estudado na vertente de ser um fungo filamentoso, ou seja, ele cresce de forma micelar, portanto como um fungo filamentoso, e por outro lado ele é muito, em termos de genoma, muito semelhante à levedura Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que nós tradicionalmente mais conhecemos, porque é a responsável pela produção de pão, de vinho, de cerveja. E isso leva a comunidade científica a ficar intrigada com este fungo, que é tão parecido em termos de genoma, portanto tem 90% de similaridade, mas ao mesmo tempo cresce de forma filamentosa, o que não acontece com a levedura. Portanto, essencialmente é mais estudado nessa vertente. Nós, há alguns anos atrás, iniciamos a investigação com este fungo no sentido de procurar aplicações biotecnológicas para ele, porque achamos que teria uma potencialidade.
Este projeto está aqui perto do fim, destes 3 anos. Em que fase é que estão?
Certo. Devo dizer que este projeto está dividido essencialmente em 4 tarefas, ou 4 partes. Então, na primeira, o objetivo era modificar geneticamente este fungo, de forma que esta capacidade que ele tem natural ainda seja mais potenciada. Numa segunda etapa, melhorar as condições ambientais de produção, estudando diferentes relações carbono-azoto, diferentes condições ambientais como o pH, o oxigênio, etc. Numa terceira fase, estudar diferentes tipos e operações de biorreatores. E depois, na quarta fase, a fazer um estudo técnico-económico e análise ambiental do melhor processo desenvolvido, para vermos não só a viabilidade do processo otimizado, mas também ver potenciais ainda melhoramentos que possam ser feitos no futuro, mas com vista à implementação industrial. Então, nós neste momento já fizemos várias modificações genéticas ao fungo, já fizemos a otimização dos meios de cultura e estamos na fase de otimizar a produção em biorreator e vamos iniciar agora a análise, o estudo técnico-económico e análise ambiental do processo.
No que toca às melhorias das condições ambientais, digamos assim, já é aqui claro um grande avanço em relação às soluções atuais que acredito sejam através de petróleo, utilizem petróleo.
Sim, sim. A síntese atual, pronto, atualmente ainda não falamos sobre isso, nós estamos a desenvolver um processo biotecnológico e atualmente estas moléculas, as lactonas, são produzidas essencialmente por síntese química, com as dificuldades que há nesses processos em termos ambientais e também mesmo porque levam a misturas racêmicas e, portanto, há também a questão da pureza e também de pura extração. Também é uma das possibilidades, e biotransformação. De facto, nós estamos a desenvolver um processo de produção de novo, ou seja, a partir de açúcares simples, e portanto terá uma mais-valia essencialmente neste momento ao nível ambiental, mas estamos a trabalhar para melhorar as concentrações obtidas, os rendimentos, no sentido de tornar este processo economicamente também atrativo. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. Desde que iniciámos o projeto, já conseguimos aumentos de 5 vezes em relação às concentrações, mas esperamos ainda, acho que em breve conseguiremos ainda melhorar esses valores.
As concentrações de?
Da lactona, da molécula que está a ser produzida, que é a fragrância, não é?
Era aí que eu queria chegar, que a quantidade é um problema, é um desafio para o projeto, a quantidade do fungo?
A quantidade da molécula produzida pode ser um desafio para tornar esse processo economicamente atrativo. Ou seja, nós podemos ter um processo que é sustentável ou amigo do ambiente, mas se ele não for economicamente atrativo, nós sabemos que ele não vai ser implementado.
Não é?
Ninguém vai estar interessado. Portanto, nós temos que tornar o processo também economicamente atrativo. E desse ponto de vista, é nesse sentido também que estamos a trabalhar.
Na parte da cosmética e da produção de aromas, eu penso que é mais ou menos fácil as pessoas imaginarem aqui a utilização deste fungo e daquilo que estão a criar. Mas na indústria alimentar, de que forma é que isto também pode ser utilizado e aplicado?
Certo. A indústria alimentar vive muito também dos aromas, não é? Eu devo dizer, por exemplo, a principal molécula que está a ser produzida é uma lactona que é um aroma de pêssego. E, portanto, claro, podemos logo ver uma série de aplicações. Aqui, essencialmente, nós temos dois desafios. Por um lado, é o desenvolvimento do bioprocesso, como eu lhe disse, não é? De forma que seja realmente um bioprocesso que possa ser economicamente atrativo, e por isso fazemos essa análise técnico-económica no final e ambiental. Também, mesmo que o processo ainda não esteja nesse ponto, podemos percepcionar quais os valores que nós teremos que ter para que seja, não é? Portanto, é esse estudo que é feito. E há um outro desafio, que é a utilização da molécula em si, não é? Dessa fragrância na indústria cosmética ou na indústria alimentar. Porque são indústrias que já estão habituadas a usar fragrâncias com uma outra origem, então que teríamos que fazer, mostrar que esta molécula é válida. Portanto, aí temos uma questão de qualidade, não é? De ter a mesma qualidade que as outras moléculas que estão habituados a usar, não é?
E em termos de segurança, acaba por também dar aqui bons indicadores?
Certo. Em termos de segurança é bastante bom, porque acaba por ser uma produção natural. Devo dizer que nós, no simpósio que tivemos na sexta-feira, e com parceiros industriais, tivemos essa discussão do que é natural e da dificuldade que é, em termos até legislativos, provar que, portanto, nós podemos pôr um label de que aquele aroma é natural, mas como é que nós conseguimos provar isso, não é? E de que forma? E, portanto, e isso são outros desafios que aparecem mais à frente, não é? Na integração da molécula depois nas respectivas indústrias.
Muito bem. E que problemas, olhando aqui também para a Agenda 2030 da ONU, é que esta investigação, no fundo, pode ajudar, substituindo as soluções atuais, pode então, irá ajudar a diminuir de alguma forma, para além da questão, porque estamos a falar aqui de uma economia circular, mas, no fundo, que problemas é que poderá aqui ajudar a evitar ou a diminuir?
Exatamente, nós estamos a falar aqui de uma economia circular e é mesmo nesse sentido que este projeto pode ajudar. Que nós até agora temos essencialmente trabalhado numa economia linear em que usamos os recursos, produzimos e gastamos esses recursos, não é? E hoje sabemos que não podemos continuar a fazê-lo dessa forma porque os recursos são limitados e não vai haver sustentabilidade para o continuar a fazer. Este projeto, ao permitir usar resíduos e subprodutos, porque nós agora estamos a trabalhar com melasse, como disse, mas há outros resíduos, que até trabalhamos noutros projetos também, que são passíveis de vir a ser utilizados, como resíduos lignocelulósicos, que essencialmente são de origem, que são plantas, não é? E que até podem ser os resíduos da limpeza florestal, não é? Que poderão ser depois utilizados como fonte de açúcares para fazer crescer o micro-organismo e produzir essa molécula. Portanto, há aqui toda uma potencialidade digamos assim, de sustentabilidade e de renovação, mas, claro, para que isso seja uma realidade tem que haver desenvolvimento e tem que haver estudos.
Nos próximos passos é então este estudo técnico-económico, no fundo em que é que vai consistir? Tentar encontrar aqui parceiros que estejam dispostos também de alguma forma a investir neste processo, como é que isto vai funcionar?
Certo. O estudo técnico-económico é um estudo em que pretende fazer modelar o processo, ou seja, nós no laboratório desenvolvemos então, digamos assim, as condições ótimas, ou esperamos ter desenvolvido as condições ótimas para a produção dessa fragrância, e depois com essas características desse projeto desenvolvido, nós vamos fazer um estudo, um modelo à escala industrial, ou seja, se nós com estes parâmetros todos que estamos a conseguir no laboratório fôssemos implementar uma indústria, como é que, em termos económicos e técnicos, por isso se chama técnico-económica, não é? O que é que nós poderíamos obter? Por exemplo, só para ter uma ideia, nessa análise técnico-económica pode-nos dar o minimum selling price, ou seja, o valor mínimo que nós temos que vender aquela molécula para que o processo seja economicamente viável. E como podemos comparar com o preço atual, não é, das lactonas e perceber se o nosso processo realmente está numa fase já de implementação e de atrair eventualmente investidores.
Se é competitivo, no
Exato,
fundo.
Exato, se é competitivo.
E já têm uma ideia, ou isso também só vão conseguir perceber quando avançarem então com este estudo, de quanto tempo é que será necessário para produzir diferentes produtos, lá está.
Aplicação. Ou seja, quanto tempo é que demora a produzir o fungo esta... Sim, são 2-3 dias, portanto o processo demora neste momento 2-3 dias, não mais, portanto é esse o tempo.
Ou seja, colocando um exemplo prático, por exemplo, se eu quisesse um iogurte com aroma a pêssego, pegando no que estava a dizer a Lucília, seria necessário 2-3 dias para ter esse iogurte, então, em perfeita condição, isto idealmente, para depois chegar ao mercado.
Não é bem, nós, no fundo, o que estamos a fazer é desenvolver o processo para produzir o aroma. Depois esse aroma, que depois é purificado, é vendido. E é vendido à indústria que depois faz o iogurte e que incorpora, não é, esses ingredientes.
Ok, muito bem. Antes de terminarmos, estamos a falar aqui, obviamente, de uma equipa que, ao longo destes 3 anos, tem conseguido estes resultados. Estamos a falar aqui de uma equipa de quantas pessoas e também, acredito, uma equipa, de alguma forma, também multidisciplinar,
sim,
dentro
sem
do
dúvida. CEP. Sim, sim. Sim, é uma equipa multidisciplinar. Eu tenho colegas mais na área de desenvolvimento de reatores, colegas mais na área de engenharia genética, da modificação do organismo e também no desenvolvimento de bioprocessos. Portanto, temos também, a equipa é essencialmente do CEB, mas devo dizer que tenho um colega do CBMA, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, portanto aqui também uma participação na área mais biológica. E de facto isso é muito importante, a equipa multidisciplinar, porque é um projeto que pretende de facto ir desde o micro-organismo até o bioprocesso e, portanto, é de facto muito importante. A equipa andará à volta das 15 pessoas.
Já é uma equipa considerável.
Isso, já.
Muito bem, chegamos ao fim desta conversa. Espero que em breve, tendo em conta também o término deste Essential, tínhamos novidades em relação então a este projeto. Muito obrigada mais uma vez, investigadora Lucília Domingos, pela sua presença aqui no Minha Ideia.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minha Ideia, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e Ideia. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e Ideia. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.